Mas a legislação da justiça deixa muito claro que é preciso usar uma marca d'água informando ao eleitor de que é uma montagem. E o problema central é usar a inteligência artificial para a difusão de notícias falsas, né? Eu acho que esse é o ponto central, que não foi o caso do Jair Bolsonaro, né? Precisamos ser honestos com isso. Era apenas uma manifestação de apoio, claro, com críticas ao PT, ao atual governo, mas não necessariamente uma distorção da realidade, que é o objetivo principal da criação dessas restrições com uso de inteligência artificial. O que não pode é usar, de fato, uma imagem de Bolsonaro, Lula ou qualquer outro candidato com o objetivo, né, de atacá-lo ou criar um apoio falso a um candidato que seja adversário, qualquer coisa do tipo, né? Mas por enquanto nós não vimos isso. Apenas o simples uso da imagem de Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, com a sua voz, mas a defesa, como eu disse, do Flávio Bolsonaro argumentou de que o período eleitoral propriamente dito, com as chapas fechadas e definidas, ainda não começou.
Mas já é um primeiro teste, então, para o Tribunal Superior Eleitoral, né? E a campanha nem começou, como você frisou. Bom, e a gente tem algumas indefinições importantes, como eu disse, com o prazo quase que acabando. É agosto agora para definir quem vai ser candidato, quem vai ser o vice. E aí eu chamo a atenção para a vice de Flávio Bolsonaro, né? Surpreende essa dificuldade aí para achar uma mulher como ele quer para ser vice dele?
São duas dificuldades, né? A primeira delas, na verdade, é encontrar uma candidata mulher diante de todas as polêmicas que o Flávio se envolveu nas últimas semanas, sobretudo a disputa com a esposa de Jair Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro. Então, isso afastou bastante o eleitorado moderado, que não é nem direita nem de esquerda, mas é muito sensível, já que o público maior desse eleitorado moderado são as mulheres. E é muito sensível a falas indelicadas com as mulheres. E isso teria acontecido com Flávio Bolsonaro, né? Dizendo para Michelle que ela não entendia nada de política, ao mesmo tempo que ela, a Michelle, adquiriu muito espaço na mídia, né? E deve ser candidata, pelo menos, a senadora. Agora, outro problema que o Flávio tem é que os partidos de centro estão muito reticentes em declarar apoio formal à candidatura de Flávio Bolsonaro por conta do Banco Master. Não se sabe exatamente qual é a dimensão desse estrago e dessa relação, mas que certamente já afeta a campanha de Flávio Bolsonaro, né? Pesquisa após pesquisa, ele tem caído um pontinho aqui, outro ali, nas intenções de voto, mas ao mesmo tempo os partidos ficam reticentes porque eles têm muito medo de terem a sua imagem associada ao Flávio Bolsonaro, se é que já não estejam envolvidos, né? E a situação piorar. Ao que tudo indica, existe uma espécie de acordo nos bastidores de Brasília, o que significa dizer que esses partidos de centro não tem e não estão declarando de fato apoio formal ao Flávio Bolsonaro, é exatamente para que essa investigação da Polícia Federal seja lançada ou o seu aprofundamento seja feito após as eleições, depois que muitos deputados e senadores estiverem com foro privilegiado e tenham mais dificuldade de serem processados. Então, ao que tudo indica, existe essa perspectiva, ou seja, um afastamento temporário, né, da campanha do Flávio Bolsonaro, a não ser que ele chegue no segundo turno, o que deve ocorrer, mas os partidos não querem se envolver no miolo do furacão, que, claro, envolve o próprio Flávio Bolsonaro, né? Não querem atrelar imagens de candidatos a deputados, senadores e governadores à imagem dele. Consequentemente, se não tem nenhum partido de centro querendo promover esse apoio formal e declarado, ainda mais aumenta a dificuldade de se escolher uma mulher como vice, porque ela viria exatamente desses partidos, que é o caso da Tereza Cristina, né, que tem sido especulada.
E nesse caso específico, tem a questão partidária, justamente, e também dos interesses regionais, né? A gente tem o Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, que tem o seu interesse lá no Piauí. Não quer ter o partido atrelado diretamente a Flávio Bolsonaro, porque no Piauí quem costuma ganhar é Lula.
Exato, no Rio de Janeiro também, né, existe essa indefinição se o PP, salvo engano, vai ter ou não vai ter um candidato próprio, né, o Garotinho vai ou não vai ter apoio de outros partidos de centro, ou do próprio Flávio Bolsonaro, então existem essas indefinições. Mas isso ocorre porque com a impossibilidade do Jair Bolsonaro participar dessa campanha, a direita se fragmentou muito. Comparemos, por exemplo, na campanha eleitoral, o fato de que só há um candidato de esquerda: PSOL, PDT, PT, Partido Verde, o próprio PSB, todos esses partidos, entre outros menores, estão unidos. Os grandes partidos e médios partidos de esquerda, né, de centro-esquerda, estão unificados na campanha do Lula. Com a ausência de Bolsonaro, essas candidaturas de direita se fragmentaram, com Caiado, Renan Santos, embora seja de um partido que tenha acabado de surgir, né, o Missão, a mesma coisa com Zema, do Partido Novo, né, que não tem conseguido ganhar fôlego. Agora, a tendência é que no segundo turno, esses partidos de centro declarem apoio a Flávio Bolsonaro, primeiro pela perspectiva, né, de serem absolvidos, ou então as investigações da Polícia Federal serem reduzidas em relação ao caso Vorkaro, né? E creio que o clima do segundo turno deverá ser bem tenso em relação a esta situação específica do Banco Master.
Pois é, quanto que esse caso já influenciou na eleição que ainda não começou, né? Na campanha que ainda não começou, professor?
A este respeito, são enumerados sucessivos erros da campanha do Flávio Bolsonaro, né? Não só pela questão do tarifaço, né? Mesmo que ele diga que não tenha contribuído com esse novo tarifaço do Trump contra o Brasil, bastaria seguir a cronologia dos fatos, né? Uma semana depois de Flávio Bolsonaro visitar Trump na Casa Branca, a própria Casa Branca anuncia o retorno dos tarifaços, né? Que passaram a vigorar novamente agora, nessa última semana. E aí depois, antes disso, né, durante esse processo, o caso Master. E aí as próprias pesquisas falam por si próprias, né? No início do ano, o Flávio Bolsonaro tinha bastante gordura, diga-se de passagem, se aproximou de Lula. Em algumas pesquisas se mostrava que ele chegava até mesmo a ultrapassar o atual presidente no primeiro ou no segundo turno. Mas depois do caso Vorkaro, depois do novo tarifaço, e pior, desse atrito com Michele Bolsonaro, pesquisa após pesquisa, né, as suas intenções de votos têm caído, né? O que mostra que houve uma desorganização. Ainda não tem vice-presidente, componentes, candidatos de direita também fazendo ataques à figura do Flávio Bolsonaro. Então faltou uma coesão, uma estratégia unificada da direita para conseguir deter a reeleição do Lula.
E por outro lado, a gente tem a oposição usando também investigações da Polícia Federal para tentar atingir o presidente Lula. No caso do Banco Master, temos aí o um envolvimento mais direto de Jacques Wagner. Tivemos mais revelações essa semana, inclusive, desse caso, ele dizendo que está tranquilo em relação a esse assunto, que vai se defender. E também a investigação, já mais de uma investigação, contra um dos filhos do presidente Lula, o Lulinha, que aí não tem relação com o caso Master. Mas é também uma possibilidade de impacto na campanha do próprio presidente?
O que o Lula tentou fazer desde o início foi isolar o Jacques Wagner, né? O retirou como líder, né, no Senado do partido. A ideia é jogar esse problema nas costas do PT, especificamente do Jacques Wagner, na Bahia, né, especificamente, né, e não nacionalizar esse assunto. E novamente volta o assunto também do filho do Lula, né, o famoso Lulinha. E aí precisa ser investigado, né, se tem tons de lava-jato, né, porque de fato, ao que tudo indica, ele participou de uma licitação com uma empresa para o Ministério da Saúde, né, com tratamentos relacionados a derivados da cannabis. Até aí não há nenhum problema em relação a isso. A questão é ver se ele, na condição de filho do presidente, teve algum benefício, se houve superfaturamento desses serviços, né, praticados pela empresa do Lulinha, que tem um sócio, diga-se de passagem, e precisa ser investigado, né? Porque até certo limite nada impede que um filho de algum político tenha uma empresa e participe de uma licitação. Agora, como essa licitação foi feita e se ela foi superfaturada ou beneficiada pelo simples fato de ser filho do Lula, é isso que precisa ser analisado pela justiça. Caso sim, obviamente que isso vai prejudicar a campanha do presidente Lula. Tem a impressão que não há tempo suficiente para o desfecho dessa situação, mas só o fato dela ser ventilada, né, na mídia já é o suficiente para gerar um certo mal-estar na candidatura do presidente Lula.
Estamos conversando com o professor Paulo Nicole Ramírez, cientista político, professor na ESPM, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E neste sábado tivemos a confirmação da candidatura de Tarcísio de Freitas à reeleição, convenção do Partido Republicanos, com a participação de Flávio Bolsonaro e elogios de Tarcísio a Jair Bolsonaro. Ele disse a Flávio: amamos seu pai, sem fazer questão de esconder Jair Bolsonaro, apesar da rejeição ao presidente aqui em São Paulo.
Exato, né? Alguns órgãos de imprensa, alguns órgãos de imprensa deram até também conta de que quando Flávio Bolsonaro foi discursar agora na convenção do Tarcísio, muita gente se retirou, né, aqui em São Paulo, quando foi feita essa convenção. No entanto, a estratégia, né, do Tarcísio é manter uma coesão com o Flávio Bolsonaro, é o seu candidato à presidência, e com isso tentar alavancar sua candidatura. Por isso mesmo que o Lula trouxe sentinelas, né, para tentar reduzir esse voto casado, né, entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio. Coloca como candidatas ao Senado Marina, assim como também a Tebet, embora não sejam do PT, que são de centro, né, com a intenção de atrair esse público mais moderado, que é o que predomina aqui em São Paulo e decide as eleições, assim como também o ex-ministro Haddad, que dificilmente vai vencer a eleição, mas ele está muito mais, não para vencer, mas para tirar votos do Flávio Bolsonaro, nessa perspectiva de voto casado, né, entre Tarcísio e Flávio, né? Então, Lula colocou uma tropa de elite para tentar reduzir os danos da campanha e possível vitória, virtual vitória do próprio Tarcísio, né? Reduzindo essa diferença que o Tarcísio tem, já que a popularidade dele é alta, né? Um governo relativamente bem avaliado, e o Tarcísio, ao que tudo indica, tem grandes possibilidades de vencer, inclusive no primeiro turno, né? Esse é o grande dilema do PT.
Não tem muita preocupação, né, a campanha do Tarcísio de Freitas.
Exato, né? A ideia é dissociar com a campanha do PT a imagem de Flávio com Tarcísio, né? Desse voto casado, né? A extensão, puxadinho do voto, né? Votei para governador o Tarcísio, então vou votar no Flávio Bolsonaro, porque os dois estão juntos, né? Então, a estratégia do PT, já que aqui é o maior eleitorado do país, é tentar reduzir os votos em Flávio Bolsonaro, colocando candidatos fortes em outros cargos, né, que vão puxar o nome do Lula, do PT, e vão tentar criar esse apelo de que de nada adianta votar na Marina, na Tebet ou no Haddad, sem votar no Lula.
Agora, o que chama atenção mesmo nessa pré-campanha até agora é Minas Gerais, né? Porque o líder nas pesquisas, a gente não sabe ainda se vai ser candidato ou não.
É um dilema forte em Minas, né? E Minas é muito importante sempre, né? Porque Minas é um estado que, embora esteja no Sudeste, faz fronteira com quase todas as regiões do país, aliás, com todas, né? Com exceção do Sul, perdão. Então, Minas, geograficamente, tem contato com, aliás, tem fronteiras com o Nordeste, com o Norte, com o Sudeste, com o Centro-Oeste. Então, a Minas Gerais acaba sendo um estado, por estar, embora no Sudeste, mas uma região mais central, sendo o reflexo do que é a campanha eleitoral no Brasil inteiro. Tanto é que existe um fato, né? Quem vence em Minas, vence no país todo, né? Os candidatos a governador também estão mensurando muito bem até que ponto vale ou não vale a pena estar com Lula ou com Bolsonaro, né? Já que Minas Gerais é um estado fundamental, né? Acho que é o segundo estado com o maior número de eleitores, salvo engano, então os seus candidatos geralmente são imagem e reflexo, né, do que acontece no nível federal, né? E os candidatos à presidência vão participar bastante em Minas Gerais, já que é um estado decisivo.
Muito bem. A gente conversou aqui no Show da Notícia com o professor Paulo Nicole Ramires a respeito dessas convenções partidárias acontecendo neste fim de semana, que vão repetindo, então, até 5 de agosto, e depois os partidos têm até o dia 15 para registrarem os seus candidatos. Professor, agradeço demais sua participação aqui no Show da Notícia, viu? Espero conversar outras vezes.
Muito obrigado, Leandro. Excelente final de semana para você e para todos os ouvintes.
Para você também. O professor que também dá aulas na ESPM e na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, conversando com você aqui na Rádio CBN. Com a gente aqui na nossa audiência é o Maicon Hoffman, de Gramado, no Rio Grande do Sul. Escuto a CBN o dia todo. Valeu, Maicon. Também aqui direto de Jaú, no interior de São Paulo. Parece que o El Ninho já chegou. Calor, meu amigo. Obrigado, meu querido. Também com a gente o Régio Oliveira, que é de Fortaleza, mas disse que passou uma semana de férias em Curitiba. Esteve também em Florianópolis, Joinville, Santa Catarina e Morretes, Paraná. Que beleza, hein? Belas férias, né, Régio Oliveira? Aproveitou. Conheço Morretes também, é uma cidade deliciosa ali no... É quase litoral, né, do Paraná. Não sei se chega a ser litoral, mas é uma cidade muito gostosa. Obrigado a todo mundo que está aqui na nossa audiência. O José Augusto, aqui no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, ele hoje está em Juiz de Fora. O DDD dele é 21, mas ele está em Juiz de Fora, Minas Gerais, com a gente aqui na nossa audiência. 3h57 agora, a gente vai para informações da sua região. Daqui a pouco tem o repórter CBN.
CBN, Show da Notícia.
O prazo final para a definição dos candidatos à vice se aproxima, mas Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ainda não definiram quem vai compor suas chapas à presidência. Com isso, os próximos dias devem ser marcados por intensas negociações nos bastidores. No caso de Flávio Bolsonaro, o revés mais recente veio do PP, que decidiu manter a neutralidade e não autorizou a senadora Tereza Cristina a integrar a chapa como candidata a vice. Considerada pelo PL o nome ideal para ampliar o apoio político à candidatura, especialmente por sua ligação com o agronegócio e pelo bom trânsito entre partidos de centro, Tereza chegou a demonstrar disposição para aceitar o convite. Ainda assim, a direção do PP optou por preservar os acordos firmados nos estados e rejeitou a aliança. Agora, Flávio ainda tenta atrair o Republicanos para a composição da chapa, tendo como principal aposta o nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Nos bastidores, porém, aliados avaliam que as chances de um acordo são pequenas. Diante da dificuldade de conquistar novos aliados, o PL já trabalha com a possibilidade de lançar uma chapa formada exclusivamente por integrantes do partido. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, também enfrenta um impasse na escolha de seu candidato a vice. O político tem mantido conversas com diferentes nomes em busca de um companheiro de chapa. Entre os mais cotados está o senador Eduardo Girão, embora dirigentes da legenda não descartem o surgimento de outro nome. A definição deve ficar para o início da próxima semana. O prazo para o registro das chapas termina em 5 de agosto. O cientista político Melilo Diniz afirma que partidos do Centrão devem aguardar o primeiro turno antes de definir alianças e avalia que a demora nas articulações pode resultar em candidaturas isoladas.
Grande parte dos partidos do Centrão já definiu que não vai se aliar nessa etapa. Vão esperar como vai rumar o primeiro turno, mas tem um segundo fenômeno que me parece que é importante. É que política se faz com tempo e com conversa. Deixar isso para a última hora acaba trazendo situações em que, muito provavelmente, caminharão isolados. Uma chapa PL puro sangue e uma chapa Novo puro sangue.
Enquanto o PL e o Novo ainda negociam seus candidatos a vice, outras candidaturas já definiram as composições das chapas. O presidente Lula confirmou Geraldo Alckmin como companheiro de chapa. Já Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, escolheu Gilberto Kassab como vice e Renan Santos do Missão anunciou o tenente-coronel da reserva Haroldo Medina para a vaga. Reportagem Ana Carolina Tomé.
CBN, Show da Notícia. Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. O presidente Lula pediu votos para sua candidatura à reeleição e para aliados durante discurso na convenção da Federação Partidária na Bahia. Em discurso, ele fez um apelo para que os apoiadores priorizem candidatos da base aliada e depois votem nele. A legislação eleitoral estabelece que a propaganda eleitoral somente é permitida após o início oficial da campanha, em 16 de agosto. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida hoje nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mencionar a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato presidencial. A Constituição do país não permite que uma mesma pessoa ocupe o cargo por mais de 2 mandatos, consecutivos ou não. Em uma publicação nas redes sociais, o republicano compartilhou um cartaz feito com o uso de inteligência artificial. A montagem traz a frase Trump 2028, em referência às próximas eleições presidenciais do país. No horário de Brasília, 4:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Leandro Gouveia.
Abrindo a segunda hora do Show da Notícia deste sábado, 1º de agosto de 2026, você no Show da Notícia com a gente, obrigado a todos que estão na nossa sintonia, o Severiano Ribeiro Cardoso, de Piranguçu, sul de Minas, Serra da Mantiqueira, delícia, obrigado também a Isaura Ferreira, um bom Show da Notícia longo, porque dá tempo para muitas entrevistas com temas variados. No Rio, muito sol, calor, céu azul, com possibilidade de vento forte logo mais. O pessoal do Rio deve estar traumatizado, né? Com a ventania que teve essa semana. Nossa Senhora, que desastre, com mortos, inclusive. Tomara que a gente não veja isso em muito tempo. Também com a gente aqui, mais uma ouvinte de Curitiba, Maura Cristina Pereira, direto do Paraná. Um abraço para você, mandou foto do céu também limpo, que o sol está brilhando forte por lá também. Obrigado. Não deve estar muito quente, né? Será? Porque Curitiba geralmente tem as temperaturas bem baixinhas. Obrigado pela participação aqui. Na Zona Leste de São Paulo, Alexandre Bonadis disse que está um calor agradável. Ele está no Itaim Paulista, bairro aqui da Zona Leste da capital. Bom, a Isaura Ferreira falou que teremos bastante entrevistas e ela tem razão. Daqui a pouquinho a gente vai ter música aqui no Show da Notícia. Vou conversar com o cantor Maurício Pereira.
Sou porta-estandarte do homem comum. Da porta pra fora eu sou qualquer um.
Ele está lançando seu novo disco, o primeiro de músicas inéditas, desde 2018. São 12 faixas, o disco foi lançado nesta semana, está disponível já nas plataformas digitais. E a gente vai bater esse papo daqui a pouquinho, não só sobre esse disco, mas também sobre outros assuntos da carreira. Maurício Pereira teve uma dupla com André Abujamra, Mulheres Negras, entre outros trabalhos ao longo da carreira. Ele é pai, sabe de quem? De Tim Bernardes. Você já deve ter ouvido falar também, né? Faz muito sucesso, se apresenta em festivais. Vamos falar também desse assunto. Daqui a pouquinho, aqui no Show da Notícia. E eu vou falar também de série, fim de semana, né? Você não sabe muito bem o que fazer.
Carrega um trauma.
Me
Se o senhor sabe quem eu sou, você perdeu a memória?
É a série brasileira Fúria. Estreou essa semana na Netflix, tem 6 capítulos, pouco menos de uma hora cada capítulo. E essa série conta a história de Marcelo, um homem encontrado à beira da morte e sem memória, que ganha uma nova identidade ao entrar no universo do MMA. É uma série forte, viu? Você que não gosta muito de violência, de cenas fortes, é bom prestar atenção, porque é dessas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai tratar do assunto com o diretor e roteirista Igor Verde, depois do Repórter CBN, das 5h30 da tarde. Deixa eu trazer a informação, tem uma polêmica no futebol essa semana, você deve ter acompanhado, aqui na CBN, inclusive. A crise política ganhou um novo capítulo no futebol. A UEFA, que é a Federação das Entidades Europeias de Futebol, declarou que não confia mais na liderança do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Essa manifestação acontece horas depois do dirigente desistir da ideia de criar uma empresa para vender ações a investidores privados. A proposta era criar uma empresa que administraria os direitos comerciais de grandes torneios, como a Copa do Mundo, e a intenção de arrecadar 4 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 21 bilhões e meio de reais. E aí teve uma reação forte essa semana, né? Você acompanhou, a UEFA falou até em boicotar as competições da FIFA, que inclui Copa do Mundo masculina, Copa do Mundo feminina, que vai ter ano que vem aqui no Brasil. Outras federações também se colocaram contra. E agora, representantes das federações da Inglaterra, da Noruega, apoiaram esse posicionamento novo da UEFA e pediram uma revisão na liderança da FIFA. A UEFA classificou o plano de Gianni Infantino como um acordo sórdido e sem transparência. Disse assim que essa análise deve ser minuciosa e fundamental. Nenhuma opção deve ser descartada. A atual liderança da FIFA perdeu não apenas a confiança da UEFA, mas também a de muitos outros membros da família do futebol. Ontem à noite, depois de toda a repercussão, 3 dias depois, né, desse projeto vir à tona, o Infantino divulgou uma nota. Disse que voltou atrás, que a proposta criou divisões e não atendia mais aos interesses do objetivo inicial. Essa iniciativa também recebeu críticas da CONCACAF, que reúne os países das Américas do Norte, Central e Caribe, e também da Confederação Asiática de Futebol. Essas entidades representam 143 dos 211 membros da FIFA. Não vi a CBF que falou sobre isso, né? Curioso o silêncio. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, foi a última a se posicionar contra a medida pouco antes de Infantino anunciar o recuo. A UEFA informou que vai se reunir nos próximos dias com as associações filiadas para discutir medidas que impeçam casos semelhantes no futuro. E você sabe que quem estava envolvido aí, quem teve um nome divulgado nessas negociações para liderar os investimentos? O irmão do genro de Donald Trump. Parece que sempre que a gente está falando de qualquer assunto, desemboca no Donald Trump, né? O Trump que é amigo do Gianni Infantino. O Infantino até criou um prêmio da paz da FIFA para entregar para ele. E ainda teve aquele episódio durante a Copa do Mundo, do cartão vermelho anulado, você lembra? O jogador da seleção dos Estados Unidos levou um vermelho, estaria suspenso no jogo seguinte. E aí teve uma ligação do presidente Donald Trump a Gianni Infantino, e aí, como um passe de mágicas, o cartão vermelho foi suspenso. Coincidência ou não? O Trump falou que não, que é uma decisão, aliás, o próprio presidente da FIFA falou, é o conselho que toma essa decisão, não tem nada a ver com isso. Mas ficou estranho, né? A suspeita ficou grande. E agora mais essa, então, o irmão do genro do Trump seria um dos investidores, aí lideraria esses investidores que comprariam direitos das competições da FIFA. Mas o Trump também negou, falou, não, eu não conversei sobre isso com o Gianni Infantino, não. E agora, então, o presidente da FIFA voltando atrás nessa ideia. Vamos ver até quando. Mas que pegou mal, pegou, né? Imagina, se as seleções da Europa não participam da Copa do Mundo, aí fecha tudo, né? A Itália não participa mesmo, né? já algumas Copas do Mundo, mas as outras, aí não dá. 4 e 12. Olha só, a gente vem falando muito de política e a juventude brasileira está cada vez mais distante dos partidos, segundo dados do TSE, que foram levantados por um cientista político da UNB, a Universidade de Brasília. Esses números revelam uma perda de quase 1,5 milhão de jovens filiados desde 2010. Vamos acompanhar na reportagem?
Em 16 anos, os partidos políticos brasileiros perderam quase 1,5 milhão de jovens filiados. É o que mostra um levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, feito a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Entre 2010 e 2026, a filiação de jovens de 16 a 34 anos caiu 54%, um recuo de 2,7 milhões para 1,2 milhão filiados nessa faixa etária. Para Murilo Medeiros, é um dos maiores esvaziamentos da militância partidária do período recente.
E aquela queda de 54% do número de jovens filiados aos partidos, quase 1,5 milhão de jovens que se desfiliaram entre 2010 e 2026, que é um recuo muito expressivo, um dos maiores esvaziamentos da filiação partidária do período recente.
O esvaziamento não é exclusivo dos jovens. O Brasil terminou 2025 com pouco mais de 16 milhões de filiados a partidos políticos. Queda ante 16 milhões e 300 mil de dezembro de 2024. Hoje, pouco mais de 10% do eleitorado brasileiro está afiliado a algum dos 30 partidos registrados no país. Parte da queda em 2025 tem explicação administrativa. Em setembro daquele ano, uma revisão da Justiça Eleitoral excluiu 122 mil registros irregulares, entre cadastros antigos, dados inconsistentes e até pessoas já mortas que ainda constavam como filiadas. Mas o esvaziamento entre os jovens parece ter raízes mais profundas do que a faxina de cadastro. Para Murilo Medeiros, o modelo de organização partidária não acompanhou a transformação digital da política.
Enquanto a sociedade mudou, boa parte das legendas permaneceu presa a um modelo organizacional burocrático pouco atrativo para uma geração acostumada à velocidade, a interação permanente e a produção descentralizada também de conteúdo. Né? Em muitos casos, os partidos funcionam como verdadeiros cartórios políticos.
O estudo também conclui que o perfil dos jovens mudou. Enquanto as principais pautas deles giravam em torno de acesso, agora eles prezam muito por autonomia. É o caso da estudante Bruna Nascimento, que atua politicamente em movimentos e convenções, mas não tem interesse de se filiar a um partido.
Eu não gostaria que isso tomasse toda a minha atuação política, né? E eu quero ainda estar aberta a outras maneiras de agir no mundo, poder fazer criticamente essa ligação, para além de abraçar totalmente a forma partido e falar que o partido agora é o que eu sou. Porque eu acho que tem uma tendência, né? Quando você entra no partido, você acaba sendo tomado completamente por aquilo. E eu não gostaria, eu gosto de ter uma atuação política mais polifônica.
Apesar das perdas gerais, olhando as legendas separadamente, nem todas perderam espaço entre a juventude. Entre 2022 e 2026, o PL angariou mais de 20 mil novos filiados jovens, impulsionado pelo bolsonarismo e por lideranças como Nicolas Ferreira. O Novo, outro partido de direita, cresceu mais de 10 mil filiações no mesmo público. À esquerda, PSOL e Rede também tiveram saldo positivo, pouco mais de 3 mil cada. Enquanto isso, legendas tradicionais amargaram perdas expressivas. O PSDB perdeu quase 50 mil jovens filiados. O PDT e o MDB, quase 36 mil cada. O PT perdeu mais de 45 mil, deixando de ser a principal porta de entrada da militância jovem no campo progressista. Guilherme Farpa, de 22 anos, estudante e filiado à UP, representa parte dessa juventude que ainda busca partido, mas rejeita o modelo tradicional.
Os partidos precisam parar de se alinhar com toda essa galera que a gente já sabe que não está nem aí para o nosso povo, que já enganaram os nossos pais, que já enganaram os nossos avós. E não tem como confiar também aquela coisa burocrática. Acho que isso é uma das coisas mais importantes assim, para mim. Não precisa estar as pessoas engravatadas dentro de um palácio ou de uma reunião num prédio espelhado discutindo política como se política não fosse algo acessível para o povo.
O afastamento da militância partidária tradicional também se reflete nas urnas. Pelas contas do TSE, a participação de eleitores de até 18 anos deve cair nas eleições de 2026 em relação ao pleito de 2022, apesar de uma campanha promovida em parceria com o Unicef para reverter a tendência. São 606 mil eleitores a menos nessa faixa etária, retração de 14,5%. Mas o TSE classifica a variação como praticamente estável. Com a colaboração de Nadédia Calado e Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Soares.
E você com a gente na audiência do Show da Notícia, mandando mensagem. Daqui a pouco eu registro sua participação. Antes disso, uma notícia que vem aqui do noticiário internacional: uma explosão no centro de Moscou, capital da Rússia, perto de um café, deixou pelo menos 3 mortos e 15 feridos neste sábado. A informação foi confirmada pela polícia da cidade, pela agência estatal de notícias RIA Novosti. De acordo com as autoridades russas, esse incidente aconteceu por volta das 8h10 da noite no horário local, 6h10 da tarde no horário de Brasília, perto de um café de verão. 8h10 da noite no horário local, né? Não é 6h10 da tarde no horário de Brasília, não. É um pouquinho mais cedo. Aconteceu ainda neste sábado. Equipes de emergência e peritos trabalham na área. Trânsito na região acabou bloqueado. Teve bloqueio também em acessos à rede de metrô. Vídeos publicados em canais do Telegram mostram uma movimentação intensa de ambulâncias e caminhões de bombeiros na praça. As causas dessa explosão ainda não foram divulgadas de forma oficial e a imprensa local diz que o impacto foi provocado por um vazamento de gás na cozinha do estabelecimento, mas deixando então 3 mortos e pelo menos 15 feridos neste sábado no centro de Moscou. Agora 4 horas e 19 minutos.
CBN Show da Notícia.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
A Polícia Civil do DF procura uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, após deixarem o local sem efetuar o pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A Polícia Civil do DF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante 3 vezes nos últimos 3 anos por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de prisão domiciliar. A justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quinta-feira uma operação contra um grupo suspeito de extorquir vítimas usando o nome da facção PCC por meio do chamado golpe da falsa garota de programa. Segundo as investigações, os criminosos criavam perfis falsos de acompanhantes e publicavam anúncios na internet. Quando as vítimas entravam em contato pelos telefones informados, passavam a receber ameaças de supostos integrantes da facção que exigiam pagamento sob intimidação. Com medo e sem conseguir verificar a autenticidade das ameaças, muitas vítimas faziam as transferências dos valores cobrados. A partir de vestígios cibernéticos e movimentações bancárias, a polícia identificou dois suspeitos moradores do Rio Grande do Sul. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Tramandaí e Imbé, ambas no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos investigados, mas a justiça negou as solicitações. Os suspeitos podem responder pelo crime de extorsão, cuja pena pode chegar a até 10 anos de reclusão. As investigações seguem agora para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso. Marina Dantas, para a CBN.
CBN Show da Notícia.
Quatro horas e 23 minutos, você conosco aqui no Show da Notícia deste sábado, com a gente o Devanir Amâncio, de São Paulo, mandando a mensagem: são montanhosas as mazelas na política, fato que gera danosa desilusão. Olha a mensagem do Devanir Amâncio refletindo aqui. Valeu. Herbert Fernando, de BH, aqui na boleia do caminhão e acompanhando o Show da Notícia. Também com a gente aqui o nosso ouvinte não se identifica, final de telefone 0565 de São Paulo. Ah, é o Guilherme, na Zona Leste de São Paulo. A gente informou aqui em São Paulo de uma notícia chocante, que foi o ataque de um funcionário de uma empresa da fábrica Bombril, em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, um ataque contra funcionários da própria empresa, a facadas, uma tragédia. E ele disse que trabalhou na empresa terceirizada, né? Esse funcionário era de uma empresa terceirizada da Bombril. E ele está lamentando aqui essa notícia. Obrigado, Guilherme. Triste demais mesmo. Três pessoas morreram, inclusive esse cidadão que atacou os funcionários, a suspeita também tenha se suicidado depois desse crime. Obrigado pela sua participação. 4 horas e 24 minutos. Falando em política, dois inquéritos foram abertos contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, desde a quinta-feira. As suspeitas são de tráfico de influência. No mais recente, autorizado ontem pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a PF vai apurar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Na outra apuração, Lulinha é suspeito de usar a própria influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os casos teriam acontecido em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois de ter o nome citado nas apurações da Operação Sem Desconto. O careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como sendo próximo de Lulinha, é um dos principais suspeitos de participação no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. O inquérito que investiga o filho do presidente, no entanto, não trata dos desvios no INSS. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, contesta a abertura do novo inquérito.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
O presidente Lula disse que o filho está na Espanha e que vai voltar ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente. em entrevista ao podcast Inteligência Limitada na quinta-feira, ele disse que as investigações são uma tentativa de atingi-lo politicamente, mas ressaltou que não vai usar o cargo para proteger o filho.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura para mim, eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
Com a decisão do STF, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para conduzir as apurações. A instauração dos inquéritos marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. 4 horas e 27 minutos, vamos ao Rio de Janeiro? O rapper Oruan teve a ordem de prisão revogada pela Justiça do Rio. Ele estava foragido desde fevereiro. A reportagem é da Ana Paula Jaume.
A Justiça do Rio de Janeiro revogou a ordem de prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, Oruan. Com isso, ele deixa de ser considerado foragido, situação em que se encontrava desde fevereiro. Na decisão, a juíza Tula Correia de Mello, da Terceira Vara Criminal, entendeu que não havia provas suficientes para acusá-lo de tentativa de homicídio contra policiais. A CBN, a advogada Flávia Froz, afirmou que ele passa a responder apenas por lesão corporal leve e dano ao patrimônio público. No dia 21 de julho do ano passado, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram à antiga casa de Oruan, no Juá, na zona sudoeste do Rio, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. Segundo a investigação, o jovem fugiu enquanto o rapper e outros 3 homens atiravam pedras contra a viatura descaracterizada. Oruan acabou denunciado pelo Ministério Público. 3 dias depois, o rapper se entregou e ficou preso por 50 dias. A prisão foi substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, após violar essas medidas, ele voltou a ter a prisão decretada, mas nunca se apresentou à justiça. Agora, Oruan terá que comparecer mensalmente ao juízo, manter endereço e telefone atualizados, se recolher para casa entre 8 da noite e 6 da manhã, entre outras medidas. Outros 3 acusados, junto com Oruan, foram absolvidos sumariamente. Com isso, William Matheus Viana Rodrigues Vieira, Pablo Ricardo de Paula Silva de Moraes e Vitor Hugo Vieira dos Santos deixam de usar tornozeleira. Do Rio de Janeiro, Ana Paula Jaume.
E você segue na nossa audiência o Cláudio Jansen. Sou curitibano, mas estou curtindo o show da notícia em Burghausen, na Alemanha, onde trabalho. Escuto a rádio diariamente. Valeu, Cláudio. Obrigado pela participação aí da Europa. Espero que já esteja menos calor por aí. Também com a gente o Maciel de Fortaleza, Ceará, na nossa audiência, e o Eleonir de Oliveira, no Pico do Jaraguá, São Paulo. Um grande abraço, o programa está, como sempre, muito bom. Muito obrigado, Eleonir, pela audiência. Daqui a pouquinho tem conversa com o cantor e compositor Maurício Pereira aqui no Show da Notícia.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. Uma pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, com 48% das intenções de voto para o governo de Pernambuco. Em seguida, vem o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, com 42%. O Instituto ouviu 1.022 eleitores de 28 a 30 de julho. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Tribuna e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE 04519/2026. Começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil, A fase será aberta pelo Clássico dos Gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam às 5h30 da tarde no Maracanã. Às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida que começa às 9 da noite. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar neste fim de semana um bombardeio em larga escala contra a infraestrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros da segunda-feira. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O dia da girafa, da nuvem de gafanhotos, da marcha das ametistas, o dia de
farol. O dia da girafa é o nome dessa canção, que também nomeia um novo álbum de Maurício Pereira. É o primeiro de músicas inéditas desde 2018, quando ele lançou Outono no Sudeste. E entre os parceiros desse novo trabalho estão os próprios filhos, Chico e Tim Bernardes. Maurício Pereira está com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo.
Fala, Leandro, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Vamos conversar.
Prazer é nosso. Maurício, 8 anos já da nossa última e única entrevista até agora.
Pois é, foi no Outono no Sudeste ou foi antes até?
Foi no Outono no Sudeste, o lançamento.
É, eu lembro que foi um papo bom na Rádio Bandeirantes, né?
É isso.
Até fiquei ligado.
Nossa vizinha.
Eu até fiz um post hoje comentando de uma matéria que saiu na Ilustrada, né? E tipo, eu tô há mais de 40 anos na estrada, dando muita entrevista e tal, e eu vou conhecendo quem são os jovens jornalistas, né? Então, a gente vai se ligando, quem são os caras que vão passear por aí. Eu lembro muito daquela entrevista com você.
Muito bem, eu também lembro com carinho. E esse novo trabalho, com 12 faixas, com o conteúdo assim, diferente do Outono no Sudeste, que tinha muitas músicas narrativas, né? Crônicas, como você gosta. E esse... aparentemente muito afetado pela pandemia, quando você produziu essas músicas, né?
É, eu escrevi as letras na pandemia. É, e eu acho que a pandemia era um período crítico, de pressão para todos os brasileiros, né? É, a doença, o governo autoritário e meio fora de controle, era um governo meio maluco, né? Então o cotidiano ficou maluco. E para nós, artistas, também tinha o lance da gente não poder viajar para tocar, né? Então era um momento que eu estava com a psique pressionada. E esse momento gerou letras mais diferentes, menos lineares, sabe? E são ela metade... Eu fiz 18... Eu escrevi um monte, mas eu salvei 18 letras e é metade delas que eu estou lançando agora no Dia da Girafa, musicadas por mim ou por parceiros.
Você já escreve pensando que serão mesmo letras de músicas? Não serão textos soltos, poemas...
Olha, não, eu escrevo pensando que vai ser letra de música mesmo. Teve uma época que eu era tão, tão cabeçudo que eu achava que só o que fosse possível de eu cantar tinha valor na minha obra, né? Agora eu não sou mais tão radical. Mas eu salvei coisas ali da pandemia que tinham algum formato, que já tinham métrica, que já tinham rima. Por isso elas, em algum momento, me chamou a atenção. Que no meio de um monte de escrita sem propósito, tivesse algumas coisas com forma.
Agora, você poderia ter lançado essas músicas soltas, como singles, mas não, você preferiu juntar todas num álbum. Você ainda é o cara do disco.
Sou. Eu acho que a escola que eu tive lá nos anos 80 e a maneira como eu aprendi a ouvir música, né? Muito pelo álbum. mas eu vejo que para as gerações mais novas, que trabalham de um jeito mais rápido que eu, seja no indie, que é, né, na música alternativa, seja no mainstream, como a Ana Castela, por exemplo, ela lança um single atrás do outro, ela vai lançar o primeiro, lançou agora o primeiro álbum, depois de vários anos de carreira, né? Então eu acho que o single para o público que está ouvindo é lançar uma música sozinha, né?
Que era comum até, né? Tinha singles também em vinil.
Isso, tinha a gente chamava de compacto.
Compacto.
Você lançava o LP com 12 músicas, mas você lançava um compacto com as músicas de trabalho. Uma de cada lado, era um vinil menorzinho, né? Mas para nós independentes não era comum, isso era para os grandes sucessos. Então, você ia, tipo, o primeiro disco que eu tive lá em casa quando eu era pequeno era um compacto dos Beatles, que tinha Yellow Submarine de um lado e Eleanor Rigby do outro. Então, às vezes saía o compacto antes de sair o LP, que é mais ou menos como a molecada faz hoje, né? E eu não sou moleque, mas eu lancei os singles antes também.
Lançou duas músicas antes desse álbum.
Duas, isso.
Agora, o nome do disco é O Dia da Girafa, que é justamente o nome também desta música que a gente ouviu na abertura e a gente vai ouvir de novo aqui, que o Henrique Dias vai colocar pra gente. O Dia da Girafa, parceria sua com a Lu Horta, né? Vamos ver mais um pouquinho.
Da marcha das ametistas, o dia de farol, lume, exércitos, lâmina, bota fora, tropas, o teu sorriso, queixa ou queixa crime.
Um monte de imagens, né, que você vai nos apresentando. Mas o que é o Dia da Girafa, afinal?
Você diz o disco do Dia da Girafa? Não. Ou a canção Dia da Girafa?
Eu quero saber o que é o Dia da Girafa.
O Dia da Girafa, que nem eu te falei, são coisas que eu escrevi na pandemia. Eu sou um ouvinte de rádio, fui criado pelo rádio, sigo ouvinte fanático. Eu ouço o tempo todo que eu estou em casa ou no carro. E algum dia eu acordei e a primeira coisa que eu ouvi no rádio, no noticiário de manhã, foi alguém falar, hoje é o dia da girafa, o dia tal, tal, tal. E hoje teve uma nuvem de gafanhotos não sei aonde, eu acho até que foi no sul do Brasil. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo me pareceu poético, me pareceu que dava para fazer uma associação colorida para gerar uma poesia ali, né? Depois eu vim a descobrir, bem depois, que o Dia da Girafa era o dia 21 de junho.
Tô vendo aqui, Dia Mundial da Girafa.
Isso. Três coisas importantes nesse dia. É o Dia da Girafa, é o dia em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 70, e é o aniversário do Tonho Penhasco, meu parceiro guitarrista de tantos anos, que tá no disco.
E aí teve uma associação que você fez, eu participei essa semana da audição do disco, junto com uma galera muito... querida, né, por você especialmente, e aí você falou da semelhança da pelugem da girafa com aqueles caquinhos de chão de casa de vó, a minha avó teve esses caquinhos.
Eu que tenho idade para ser teu tio, fui criado numa casa de caquinho, aí. Né, era muito comum a classe média de São Paulo, chão de cerâmica em caquinhos. Hoje não tem tanta casa assim. Diz que isso é uma história que os operários das cerâmicas, especialmente no ABC, eles recebiam restos de cerâmica, da lajota completa, e muitas vezes recebiam os restos quebrados. E a criatividade do cidadão comum brasileiro criou esse chão, que era um mosaico de caquinhos, né? E, de algum modo, a cabeça associou o pelo da girafa com o chão de caquinho. Isso é típico da poesia. E é também uma coisa que tem a ver com a psicanálise, né? Aquilo que o Lacan e o Freud chamam de a livre associação, é você associando. Por exemplo, eu estou olhando aqui na tela do meu computador, está lá escrito Show da Notícia, em vermelho e branco. Vermelho e branco, eu já penso no América do Rio. Isso é uma associação poética, né? Pode ser poético ou não, se a gente usar para escrever, né? E assim eu me deixei associar com esses flashes que eu tive na pandemia. Pô, se eu começar a associar o vermelho com o branco, com a América eu associo com Lamartine Babo eu associo com a história da música brasileira, com a Rádio Nacional, com os grandes autores. Você vê que as associações não têm fim, né? Então eu usei elas a meu favor para gerar poesia.
E acabou indo para a capa do disco, os caquinhos.
acabou. É, eu gosto sempre de dar o título do disco, pegar alguma música que de algum modo amarre o significado do disco, mesmo que não pareça simples, né? Eu achei que o Dia da Girafa tinha uma sonoridade, soava meio místico, meio mítico, e ao mesmo tempo deixava algum enigma no ar. Então eu achei que misturava bem as canções que estão nesse disco. Então eu peguei essa música para ser simbólica do que está dentro do disco.
E os caquinhos remetem à casa, né? A aconchego e